3027-1344.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, pra fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
E do meio-dia a 1 da tarde, Retrô da Cidade.
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
Você de Juazeiro e região, sabe onde comprar? Atendimento direto com o patrão. Porta e Cia, o melhor lugar. Porta e Cia, madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Papo Esportivo é um golaço de informações.
13 horas 23 minutos. Olha, estou de volta aqui dentro do Papo Esportivo para dizer que após uma reunião entre lideranças políticas do esporte ocorrida na tarde de ontem, o presidente do clube, Yuri Romão, aceitou em antecipar o seu pedido de renúncia do cargo. Com isso, o esporte passará por eleições diretas que serão convocadas pelo Conselho Deliberativo e que deverão ocorrer no início de dezembro, para um mandato tampão até o final de 2026, quando se encerra o mandato do Yuri. Yuri Romão e o vice Rafael Campos irão protocolar suas saídas no clube já no dia de hoje. Logo em seguida, o Conselho Deliberativo deverá convocar eleições diretas que devem ocorrer até a segunda semana de dezembro. Branquinho é o nome mais forte para assumir o clube. E o Bahia atualizou as informações do Departamento Médico na reapresentação de olho na partida desta sexta-feira contra o Juventude pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meio-campista Michel Araújo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e não joga mais este ano. O zagueiro David Duarte também só volta a campo em janeiro de 2026. O defensor já havia sido desfalque na vitória sobre o Vasco por causa do estiramento muscular na coxa esquerda. Outro atleta fora da temporada é Matheus Sanabria, lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. O atacante ficou em tratamento médico no dia de ontem, na cidade tricolor, ao lado do David Duarte. Assim como Michel e o David, o argentino volta a treinar normalmente em janeiro. O Bahia tem 56 pontos, melhor campanha do tricolor nos pontos corridos, e está na sexta colocação do Brasileirão, de olho no G5 para se garantir diretamente na fase de grupos da Libertadores 2026. E o tricolor visita o Juventude às 18 horas desta sexta-feira no estádio Alfredo Jacone. É o que a gente vê, né? A posição aí de Bahia, que tem esse jogo de sexta-feira decisivo, e o Sport com essa mudança aí para o presidente Yuri Romão, que vai estar saindo. Bom, deixa eu trazer informações do Sport Amador, e ele tá vindo aí, a voz da emoção. Fala, Cleiton!
Cleiton Camilo, a voz da emoção!
Beleza! Beleza, beleza, Raniário, muito boa tarde, ouvintes do Papo Esportivo, a Nova Cidade FM, alegria, alegria, seja exenitente, abraçando os companheiros da bancada, Leane, Raimundo Amarildo e todos os ouvintes da Nova Cidade FM. Raniário, já destacando hoje o futebol amador da nossa cidade, final de semana, tivemos jogos movimentando o futebol. O campeonato do João Paulo II, tivemos Bodega do Vadinho enfrentando o Porcão na semifinal. A equipe do Bodega do Vadinho levou a melhor, vencendo pelo placar de 1-0. Já o segundo jogo, La Boca enfrentou Antônio Guilhermino. Esse jogo terminou empatado pelo placar de 1-1 e foi para as cobranças de pênalti. Na cobrança de pênalti, a equipe do Antônio Guilhermino venceu pelo placar de 3-2 a equipe do La Boca. Sendo assim, a equipe do Antônio Guilhermino enfrenta a equipe do Bodega do Vadinho na grande decisão. Campeonato da Liga das Estrelas. No último sábado também tivemos as semifinais. A equipe do Flamengo do Brejo enfrentou o Verdão. A equipe do Flamengo do Brejo levou a melhor, vencendo pelo placar de 4-2. Já o segundo jogo, Jardim Primavera e Inferninho. A equipe do Inferninho venceu pelo placar de 1-0. Com isso, a equipe do Flamengo do Brejo enfrenta a equipe do Inferninho na grande decisão. Campeonato da Maniçoba, Guarani enfrentou o Vitória. A equipe do Guarani empatou com o Vitória pelo placar de 1-1. Já o segundo jogo, Juazeirense e Fortaleza. Esse jogo, Juazeirense venceu pelo placar de 3-1. Nessa última segunda-feira, tivemos também decisão no campeonato de Travinha do Coliseu. E já traga ao vivo o Anderson, organizador do campeonato, falando aí sobre a competição. Boa tarde, Anderson, seja bem-vindo ao Papo Esportivo.
Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos do programa Papo Esportivo. Sony Anderson aqui que está falando, organizador da Copa Liga do Alagadice. Estou aqui passando para informar os resultados de ontem, na terceira edição da Copa Liga do Alagadice. Primeiro jogo, um grande jogo entre Alcateia e Big Dog. Terminaram empatado em 1-1 e foram para os tiros livres. E a equipe da Alcateia venceu o jogo. Na segunda partida da noite, a equipe do Coli City enfrentou a bela equipe do Alagadice. E o Coli City levou a melhor, ganhando de 1-0. E aí, segunda-feira que vem, é a semifinal. E os confrontos ficaram entre o clássico Alcateia e Socorrão, e Elite e Coli City. E aí, vai ser uma noite maravilhosa. Espero contar com os torcedores, com toda a imprensa lá também, se puder estar presente. E quero agradecer a vocês aí da rádio aí que divulga o nosso evento. Obrigado, boa tarde.
Beleza, tá aí o Anderson, organizador do campeonato de Travinha ali do Alagadeço. Então é isso, Nery. É o futebol amador da nossa cidade movimentando o Vale do São Francisco.
Olha, até o momento o Náutico oficializou apenas uma contratação para a temporada 2026, o atacante Júnior Todinho, ex-Vila Nova, o que não significa, porém, que o clube está parado no mercado. Durante o lançamento do projeto Náutico do Futuro, o presidente Bruno Becker, que será reeleito por aclamação no próximo domingo, afirmou que novas contratações já estão devidamente mapeadas, por posição e valor a ser investido em cada uma, inclusive. Vale destacar que para o próximo ano, o mandatário Alvirrubro já revelou que o clube vai começar com uma folha salarial no futebol profissional de 2,5 milhões. O presidente Alvirrubro também fez questão de reformar que as indicações estão partindo dos técnicos Hélio e o Guilherme dos Anjos, que estão à frente do planejamento do Timbu para 2026. O detalhe, viu, Leane, e todos os ouvintes ligados, né, em relação a essa questão de investimento, é que o Coritiba, ele subiu à primeira divisão, junto com o Atlético Paranaense, Chapecoense e a equipe do Remo, e o investimento do Remo foi o segundo maior, partiu de mais de 100 milhões, né? Em relação ao Atlético Mineiro, foi quem investiu mais, o Coritiba foi o terceiro, o Chapecoense ficou lá embaixo, conseguiu subir investindo em torno de 50 milhões de reais. O Náutico tem que se preparar se quiser voltar à elite, né? Começar a pensar onde buscar dinheiro. Conseguiu chegar à segunda divisão e agora, quem sabe, né, retornar ao futebol pernambucano à primeira divisão. Como é que vocês analisam?
É, exatamente isso, Ranieri. O Remo fez um investimento incrível, tanto que conseguiu seu acesso. Era uma coisa que estava mais ou menos impossível, porque foi para a última rodada precisando vencer e precisando que os seus adversários tropeçassem. Foi o que aconteceu com Goiás e com Criciúma. Criciúma, mais um ano aí, bate na porta e permanece na Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o Novo Horizontino, para mim é o cavalo paraguaio da Série B já. Então o Náutico tem que pensar o seguinte: fez um investimento para a Série C, certo, recebeu o que tinha que receber, tá pagando sua folha, tá organizando sua vida, mas a gente sabe que Série B do Campeonato Brasileiro é mais competitivo e vai ter o Sport pela frente aí, né, seu adversário direto pernambucano nessa luta para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é muito difícil, tanto que a gente viu o Vitória no primeiro ano aí penando. A gente sabe que investimentos para uma Série A é totalmente diferente do investimento para uma Série B e uma Série C. Isso é fato, o futebol mostra muito isso. Embora, hoje em dia, por conta da SAFs, por conta dos investimentos dos grandes clubes, os times estão fazendo mais investimento para receber mais e ter mais renda, ter mais público, ter mais receita. A gente sabe que isso é fato e que o Náutico tem que garantir essa sua condição de melhorar, sim, o elenco para 2026 jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Ó, falando aqui com a gente, o João Antônio Piranga. Boa tarde, Leane e todos os ouvintes da Nova Cidade. Quando eu vi a escalação com Royal, Samulino e Luiz Araújo, já fiquei nervoso, porque outros jogadores ruins. Luiz Araújo até que nem tanto, mas Samulino ainda não veio, né? Não mostrou para que veio. E o Emerson Royal, pelo amor de Deus. Ó, participando aqui com a gente também, o Júnior Souza. Fala, Júnior Souza, torcedor do Corinthians. Boa tarde.
Boa tarde, Leane, Amarildo, Ranieri, todos aí do Papo Esportivo. Ei, o negócio aí, o povo não quer ser campeão, não, Poxa, um perde, outro ganha, outro empata, e aquele negócio é aquela cachorrada. Não sei não, se brincar vai acabar fingindo, não ganha nenhum. Não joga pra ganhar, mas se o Rojão que vai, tu vai ver. E Ranieri, assim, boa viagem aí, vá com Deus. E vá lá, que você é o quarto colocado do mundo, vá lá e narra um gol. Não quer que você narra um gol do Flamengo? Com muito, já acreditam mesmo. Eu sei que você fala, ninguém chama mesmo, você é só Fluminense de fachada.
Rapaz.
Grita aquele gol do Flamengo, na derrota que vai estar lá.
Provoca o cara, né? Rapaz.
Aquele fogo mesmo, eu sei que você é flamenguista.
Rapaz, Júnior Souza, não provoca o cara, não. Mas esse campeonato tá parecendo, acho que 2020, onde o Flamengo e o Internacional ficaram assim também, um joga o título pro outro, um joga o título pro outro, e foi o título culposo do Flamengo em 2020, porque ninguém queria ganhar. Se você olhar a tabela, tá nessa pegada. O Cruzeiro já teve oportunidade, acabou desperdiçando pontos também. Palmeiras já teve oportunidade. E o Flamengo, mesmo perdendo, empatando, ainda tá na primeira colocação com 5 pontos de frente. Fala, Antônio Carlos.
Porque todos os times que vai jogar contra o Flamengo jogam bem por caralho. Você viu a linha de marcação? 7 jogadores, pô. E o goleiro tava agarrando até vento. Por isso. Mas era pra Flamengo já ter ganho. Era pra Flamengo ter ganho. Mesmo com aquela equipe. Mesmo com Royal e Samulino. Era pra ter ganho. Não ganhou porque o goleiro dele estava numa noite inspirada.
Não, mas o goleiro deles, o Everson, ele é muito bom goleiro, entendeu? O problema é que a gente fala direto que o time do Atlético Mineiro tem elenco também. É um time qualificado, porém não vinha tendo encaixe, assim como o time do Santos, que a gente também já citou. Agora, o problema do Flamengo foi o desperdício de pontos com outras equipes, né? Empatar com São Paulo, acabar perdendo pro Fluminense. Então, o empate de ontem, por conta das condições de ter que poupar jogadores por conta da viagem para Libertadores, já era um motivador para o Atlético Mineiro, que vinha, né, de desclassificação aí, de derrota no final de semana da Sul-Americana, que ele estava disputando o título, acabou perdendo nos pênaltis pro Lanús, acabou ficando com a vice-colocação, mais um ano aí o Brasil na vice-colocação, né? Acho que é o quinto ano consecutivo em que o Brasil chega na final e não consegue ser efetivo e não consegue o título da Sul-Americana. O último título da Sul-Americana foi do Atlético Paranaense, que hoje ficou na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e subiu junto com seu arquirrival Curitiba. Então teremos Atletiba na Série A do Campeonato Brasileiro o ano que vem. Não é isso? Fala, Ranieri.
Bom, nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para destacar o futebol profissional. Cleito Camilo, vem aí as informações da Juazeirense. Fique atento, logo após o intervalo, nós estamos de volta aqui no Papo Esportivo.
Nova Cidade.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, pra fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade. O Natal chegou! É tempo de celebrar, de presentear e ser presenteado com muita sorte e alegria. Na campanha Natal da Cidade, suas compras valem prêmios incríveis. Imagine começar o ano com um carro zero quilômetro, uma moto zero quilômetro novinha ou ainda ganhar prêmios de 5 mil, 10 mil ou até 15 mil reais em dinheiro para realizar seus sonhos. Compre nas lojas participantes e transforme o seu Natal em um momento inesquecível. Realização CDL Petrolina e Cindy Lojas Petrolina. Patrocínio oficial Real Calçados e Solar Diamante. Parceiros ABEP e Governo do Estado de Pernambuco. Cred Shop, Flex Viagens, VGR Net, Óticas Lance, Sicred, Posto Mavel, Mundo do Real e Supermercado Regente.
Esportivo, o melhor do esporte, na Nova Cidade FM.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já veio.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Pensou em sua confraternização de final de ano? Não deixe de visitar a Chinelaria Bagagem e Cia.